Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar, uma sessão de Red Talks. O tema de hoje que nos traz aqui são as previsões da cibersegurança, falamos um bocadinho sobre o que prevemos para o futuro. Hoje temos dois convidados muito especiais connosco, dois parceiros WatchGuard com já muitos anos de experiência. Temos connosco o João Faria, da APR. João, bom dia.
Bom dia, tudo bem, João?
Bom dia, João, tudo bem? Como estás?
Está tudo bem, obrigado.
E temos também o Richard Costa, da Follow Asterisk. Richard, bom
Ora,
dia.
Bom dia, como estás? Como estão? Tudo bem?
Bom dia. Como vocês sabem, o tema que nos trouxe aqui hoje é um bocadinho uma previsão, uma opinião do que vocês acham. Falamos um bocadinho sobre as previsões da cibersegurança. Okay? O que é que vocês acham, na vossa opinião, na vossa experiência diária? Junto dos clientes e do vosso par de clientes completamente distinto, o que é que de que maneira é que vocês veem diariamente que a segurança está a evoluir dentro das empresas, especialmente agora neste período que tivemos de confinamento?
Bem, nós tínhamos aqui um desafio, João, estes anos, que era proteger o perímetro das empresas. Ou seja, nós tínhamos a informação importante, os dados estavam dentro da empresa. De uns anos para cá, foi criada umas soluções híbridas. Os clientes já têm alguma coisa na cloud. E ao contrário do que muitos clientes pensam, a cloud está protegida pelos nossos fornecedores de serviços a nível de infraestrutura, não a nível de operações e de máquinas virtuais. Ou seja, nós temos que proteger o perímetro interno e o externo. E com o Covid, fomos obrigados a colocar as pessoas a trabalhar em casa, muitas vezes sem segurança, não interessa como, para as empresas conseguirem continuar a trabalhar. E os dados já não estão na cloud e também já não estão nas empresas. Ou seja, os dados são levados para fora com os colaboradores. A nossa dificuldade no futuro é ter recursos para monitorizar esses endpoints, que são os clientes que estão fora, em teletrabalho, e vai ser impossível termos recursos humanos para monitorizar e para defender todos os tipos de ataques. Porque hoje em dia os ataques não são só. Nós temos ataques de phishing e de ransomware, que são os principais ataques que estão a acontecer hoje em dia. Mas os ataques também já são direcionados, e são direcionados às pessoas. E ao contrário do que as pessoas pensam, são mais direcionados às médias empresas e às pequenas empresas. Porque as grandes empresas têm recursos, para se proteger. Nós vamos ter que usar ferramentas de proteção de endpoint. Com recursos à automação e à inteligência artificial, porque vai ser impossível mesmo os security operations centers conseguirem dar resposta a todos os ataques.
Nesse aspecto concordo plenamente, principalmente agora com cada vez os trabalhadores estão mais fora das próprias organizações, cada vez é mais preciso focar-nos no endpoint. E tocaste num tema bastante interessante, João, que é a questão do phishing. Richard, tu achas que o phishing é uma moda passageira, é algo que vai evoluir ainda mais com o tempo? Ou achas que eventualmente os trabalhadores vão ficar a par da situação e vão começar a estar mais atentos a estas situações?
Vão ficar mais atentos. Isso acho que é notório. Começa-se a ver que hoje em dia, até por vezes, isto falando, por exemplo, em termos de transações financeiras, por aí fora, há empresas que começam a adotar coisas bastante simples, como, por exemplo, não fazem um pagamento sem fazer uma confirmação telefónica primeiro com quem está do outro lado. E isto nota-se que começa a haver aqui realmente uma vontade, vamos dizer assim, de realmente evitar. Não é as fraudes, mas isto não vai, eu acho que vai melhorar em termos da qualidade de quem está a fazer o phishing, não é? A gente reparando, se olharmos para trás alguns anos, talvez há 5 anos atrás, os mails que tinham a nossa caixa de correio fraudulentos vinham com um português mal escrito, que a gente percebia que aquilo eram coisas que vinham do tradutor do Google, por exemplo. E hoje em dia já não é bem assim, a gente começa a ver e há quem está a fazer as coisas do lado de lá também já está a fazê-las com algum cuidado. Portanto, é necessário que o lado das organizações essa atenção, vá lá, aumente, digamos assim.
E vocês
Mas
acham
no
que.
Sim, porque os ataques são muito direcionados às pessoas e antes de serem feitos, no caso do phishing, são muito estudados.
E onde é que vocês acham que as empresas poderiam investir de modo a melhorar isto? Obviamente que é preciso os utilizadores estarem a par, mas também é preciso muitas vezes a organização ajudar nesta tarefa. Na vossa opinião, como é que acham que isto poderia ser tratado?
Sim, na minha opinião, as empresas vão ter que incluir no orçamento anual um valor destinado à segurança, porque é impossível ficarmos indiferentes às evidências e ao alarmismo que tem havido em volta da segurança. E eu acho que passa por contratar um parceiro. Se não tem recursos internos de serviços geridos e com ferramentas de automação. A WatchGuard tem essas ferramentas. Eu, como parceiro, uso. E formar as pessoas, que é o mais importante. Porque as pessoas têm que conseguir avaliar o conteúdo que recebem e se é fidedigno ou não. Não sei se vocês estão de acordo.
O que tu achas, Richard?
Totalmente, totalmente. Eu junto com um ponto interessante, que é o budget de segurança tem que passar a ser o budget de segurança. Não pode ser como nós ainda vemos algumas organizações que, ok, têm aquela quantidade que vão gastar na informática, digamos assim, muito genericamente, e daqui vamos ter que comprar computadores, vamos ter que comprar portáteis, vamos ter que comprar isto, e depois, já agora vamos tirar aqui um bocadinho aos computadores que não vamos comprar este ano, não vamos comprar um portátil novo para aquele utilizador, seja o que for, e vamos redirecionar isto para tornar o nosso ambiente mais seguro. Tem que realmente ser tratado em separado, em separado. Eu acho que eu junto com o ponto.
Vocês acham que isso é uma das maiores barreiras para a evolução da segurança entre as empresas? É a questão do budget e da falta de importância que ainda é dada a esta temática?
Completamente.
Sim, porque eu acho que a comunicação social, João, em Portugal, passa uma ideia errada da segurança. E passa uma ideia que a segurança. Os ataques só são direcionados às grandes organizações.
Sim, isso aí também compreendemos que em termos de comunicação social é o que vê, não é? Portanto, tivemos o ataque do Twitter, da Garmin, diz, já, toda a gente sabe que isto aconteceu, mas se calhar o Zé da esquina do interior do país, que tem 10 funcionários e foi atacado e que perdeu 20 mil euros para resgatar toda a informação, já não é um tema tão quente, mas é o tema que é diário. Enquanto nós tivemos, eu tinha estado a ver grandes ataques nos últimos tempos, nos últimos 2 meses, tivemos 4 ou 5 ataques grandes que foram falados na imprensa. Provavelmente isto acontece numa manhã em metade de Portugal, não é? A quantidade de empresas que são atacadas, e vocês veem isso, muitos dos clientes que chegam já sofreram alguma coisa e agora estão atrás do prejuízo, é querer proteger o que não protegeram antes, não é?
Sim, nós tínhamos aqui 3 cenários. Tínhamos empresas que estavam protegidas, tínhamos empresas que não tinham qualquer proteção, e tínhamos empresas que estavam a começar a caminhar nesse sentido. E agora temos empresas que foram para casa, puseram em casa os colaboradores a correr, a trabalhar, e estão a começar a se proteger. Tem outras que estão completamente indiferentes ao assunto, mas eu não acho, tenho a certeza, mais tarde ou mais cedo vão sofrer consequências. E esta questão que toca à segurança podem ter consequências financeiras muito graves a nível de pagamentos, como falou o Richard, ou a nível de interrupção de sistema. Também tem consequências financeiras.
Richard, aqui em relação a isto, tu tens assim uma ideia qual é que tem sido, na tua opinião e na tua vivência com os teus clientes, qual é que tem sido o ciberataque mais comum nas empresas em Portugal, ou pelo menos está a alarmá-las para esta situação, ou porque ouviram alguém ser atacado ou alguma coisa?
Sem dúvida o ransomware. Isto, vamos andar para trás uns anos, não é? Vamos lembrar que há uns anos atrás os clientes, se tinham uma placa RAID, não queriam ter backups. E isto é triste, mas é verdade. Hoje em dia têm um antivírus, portanto não se preocupam com o ransomware. Eventualmente acontece com uma empresa que conhecem, não é? Acontecem estes eventos mediáticos. que acabam por ser bons para a sensibilização, acima de tudo, não é? E a partir daí começa a haver um bocadinho mais de atenção para o assunto. Mas ainda vivemos numa cultura de, como se costuma dizer, de casa assaltada, trancas à porta. E muitas vezes a preocupação só está a começar depois de acontecer a mim ou aos meus. Ou seja, alguma empresa dentro do meu ecossistema. Em que, por exemplo, uma das situações que a gente repara muito é, por exemplo, há uma empresa parceira que sofreu um ciberataque, mandaram para as suas empresas parceiras mails falsos com tentativas de extorsão, vamos dizer assim, que acaba por ser isso, não é? E nessa altura, apenas quando, ok, eu recebi isto desta empresa, afinal isto está aqui mesmo ao lado e só não me afetou a mim porque realmente a pessoa A, B ou C teve algum cuidado. E esta é a parte onde se começa a notar aqui um bocadinho de alteração. Portanto, é preciso que aconteça ou a nós ou perto, para que haja sensibilidade para o assunto, vamos dizer assim. Porque até lá, eles são muito grandes, isto só acontece aos grandes, não é? Como já dissemos, e
Exatamente.
infelizmente continuamos a ter esta abordagem.
Pois, eu concordo plenamente com o Richard, porque eu presenciei muitos casos desses na indústria. As pessoas, depois de acontecerem, investiram e parceiros da mesma área de negócio seguiram o exemplo. Ok?
Sim, e vimos isto bastante agora nesta fase do Covid, e tenho certeza que vocês passaram pelo mesmo, em que, por acaso, no outro dia vi uma frase bastante interessante, dizia que o Covid foi o maior acelerador tecnológico das empresas em Portugal, porque obrigou, finalmente, as empresas a ter uma solução para poderem trabalhar de casa, para estarem protegidos, porque estavam a sofrer ataques, e estavam a sofrer phishing, e estavam a querer trabalhar remoto e não conseguiam, e foi um impulsionador quase obrigatório, que fez com que as empresas realmente, finalmente, muitas delas evoluíssem para estas temáticas, tanto do teletrabalho como da segurança por si só, não é? E certeza que vocês viram o mesmo com alguns clientes ou novos clientes que vos apareceram, não é?
Sim, completamente. Há dias falávamos isso com o Carlos Vieira, não é? O teletrabalho em Portugal era visto como um privilégio. Havia aqueles poucos que estavam autorizados a fazê-lo e, de repente, as empresas tiveram que até se ver forçadas, de algum modo, a confiar em todos os seus funcionários e confiar que a máquina, digamos assim, iria continuar a trabalhar com as pessoas não estando no escritório. Não sei
Correto.
se terás passado pelo mesmo, João, mas eu, pelo menos, assisti muito a isso deste lado.
Sim, passei. O principal problema aqui, Richard, foi as máquinas que não eram geridas pela organização. Aí ficámos sem qualquer controlo dos dados, ou seja, os dados já passavam pelos computadores pessoais dos colaboradores. Muitas empresas tinham muitos colaboradores e também tivemos outro problema, foi do hardware. É que de março para abril, as estações de trabalho de mobilidade, portáteis principalmente, esgotaram. Mas não é esgotaram em Portugal, esgotaram em todo o mundo.
Não havia, exatamente.
É 100% verdade, nós vimos isso em Espanha.
Sim, e tivemos que usar os portáteis dos colaboradores pessoais, que estavam completamente desprotegidos, e é um risco, e foi um risco. É grande para as empresas. Agora, a questão do teletrabalho. Eu acho que depois de ter acontecido isto, nunca mais volta atrás. Muitas pessoas vão continuar em teletrabalho e não só por causa do coronavírus. Muitas pessoas conseguem perceber que conseguem fazer o trabalho de casa e até muitas vezes ser mais produtivas. Não sei se concordam comigo.
Não, eu estou interessado para ouvir agora a opinião do Richard. Nós falámos disto quase no início da pandemia. Tu tinhas uma opinião na altura, que não sei se é a mesma que tens agora, no final quase, ou numa fase mais posterior da pandemia.
Bem, isto não, ainda não acabou, não é?
Correto. Correto.
Continuo a dizer isto e continuamos, as coisas felizmente acertaram, não é? Até a questão que o João falou, não é? Com rupturas de stock, tudo o que era, etc, 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 isto, a coisa está mais estável. Mas as pessoas, há muita gente realmente ainda não voltou para o escritório e as empresas continuam a trabalhar. E eu acho que isto no final acaba por ser bom porque vai trazer um pouco mais de confiança, vamos dizer assim, mesmo aos líderes das empresas, não é? Que realmente, volto a dizer, a máquina consegue sem que estejam todos no mesmo espaço físico. Isto é uma coisa que lá fora já se faz há anos, não é? Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, a cidade de Nova Iorque, todos os anos pelo menos uma semana fecha. Eles lá vão quando vão todos para casa. Há ali uns dias de agitação, porque já não se lembram como é que se ligavam, já não. Foi uma coisa que fizeram há um ano por aí fora, mas depois disto, a vida continua, não é? E passam estes dias, passa a tempestade, as pessoas voltam também ao seu ritmo, ao escritório, e não há ali uma obrigatoriedade. E eu quero acreditar que é isto que vai acontecer aqui. Vão começar as pessoas devagar a voltar, se calhar algumas voltam, se calhar algumas nunca voltam, e isto vai, o João Faria falou no início, a questão da cloud, as empresas vão devagar também começar a passar muitos recursos para a cloud, perceberam que isso tem as vantagens que tem, mas lá está, mais vezes a segurança aí vai ter que acompanhar.
Vocês acham que isto aqui, obviamente, estamos a falar de uma suposição e nenhum de nós consegue saber o que é que vai acontecer dentro de todas as empresas, mas vocês acham que, se supondo que esta questão do teletrabalho ganhe uma importância maior no mercado, na vida diária dos trabalhadores, vai haver um desinvestimento na proteção de perímetros ou será que vamos fazer de uma maneira diferente? O que é que vocês acham sobre isso?
Eu acho que não, eu acho que vai haver, eu acho, sim, eu acho que vai haver um maior investimento nas proteções de endpoints, não há dúvida. Mas não podemos explorar o perímetro, não é mesmo? Porque nós vamos, nos próximos anos, vamos ter, na minha opinião, vamos ter soluções híbridas. Acho que a transição de 100% de cloud ainda, principalmente nas pequenas e médias empresas, acho que ainda vai demorar. Ou seja, temos que garantir a proteção de perímetro na mesma e o nosso perímetro passa a ser as nossas instalações físicas e os serviços que temos alugados na cloud.
Aí passando a ter um perímetro também para a cloud, não é? Então, se calhar vamos ter uma transição, mais não tanto se calhar das appliances físicas, mas começar a investir mais nas appliances cloud, como a WatchGuard tem, para este novo perímetro, não é? Richard, eu acho que tu és capaz de ter aqui uma opinião sobre isto. Como tu trabalhas muito com os Estados Unidos e nós portugueses acabamos por, verdade ou não, nem sempre é verdade e nem sempre é mentira, que eles às vezes estão um passo à frente de nós. Tu achas que é algo que vai acontecer, essa evolução? O que é que tu estás a notar em termos de tendência pelos Estados Unidos?
Posso usar uma frase feita?
Pode, claro.
Será que está na altura de refletirmos realmente o que é o perímetro? Será que ainda existe perímetro? A verdade é esta, não é? O que é hoje em dia o perímetro? O que é que, isto, ok, vamos pensar assim, quando estamos todos no escritório por aí fora, aqui acaba a minha organização, ali começa a internet, não é? Temos ali a caixa vermelha, naturalmente, não é? E isto é perfeitamente estanque, não é? Temos a firewall, temos a DMZ, que é onde nós sabemos que os nossos clientes, os nossos parceiros, por aí fora, se ligam para fazer transações, sejam quais forem, e depois, dali para a frente, é a internet, não é? É o mundo. Isto já não é verdade, isto já não. Eu acho que o perímetro vai passar a ser quase como a gente costuma-se dizer, a área de conforto, vamos dizer assim, não é? Ou seja, vamos passar a ter vários pequenos perímetros. Lá está, o João fala, o endpoint passa a estar à beira do perímetro, está para lá, mas tem que estar dentro da empresa. Isto muda totalmente isso. E lá está, se vamos para a cloud, vamos ter que ter appliances virtuais para garantir que essa parte do perímetro também esteja segura. Portanto, isto conseguimos quase começar a imaginar isto como aqueles diagramas que a gente vê com os vários círculos, não é? Eu vejo um bocado isto, porque a organização nesta altura já não é apenas nós e eles. Ou nós, aqueles em que confiamos, e os outros todos. Já não é isto, não é isto de uma maneira ou de outra, e realmente acelerado pelo Covid, isto acabou.
Sim,
Certo,
exatamente
Pedro.
concordo.
Força,
Porque
Pedro.
antigamente nós usávamos tínhamos uma solução na cloud, um serviço ou dois, e obrigávamos os colaboradores a passarem pelo nosso perímetro. Hoje em dia não vai acontecer, os acessos vão ser diretos, porque já utilizámos muito mais serviços na cloud e como são muitos mais colaboradores, antigamente eram 5, 6 colaboradores, imaginem uma empresa de 100, hoje em dia são 50 100%. Ou seja, não vamos obrigar os nossos endpoints todos a passar pela nossa infraestrutura on-prem para ir para a cloud.
É equivale a ter um escritório vazio, não é? Mas ter que pagar uma ligação de grande bem cara para suportar toda a gente, o inbound e o outbound. Portanto, o escritório é um ponto de passagem para todos os efeitos. E realmente acaba por fazer sentido simplesmente eliminar essa variável, vamos dizer assim.
E foi uma tendência que foi claramente vista durante a pandemia, não sei se vocês viram isso. Tanto a Microsoft como a Amazon, no serviço da AWS, praticamente ambos duplicaram a receita que tinham com os serviços cloud. Por isso, obviamente, houve um investimento maior nesta área. Sim. e é uma tendência que vai acontecer. Não é? Muitos clientes utilizaram aqui a pandemia, tal como houve muitos que finalmente compraram uma firewall da WatchGuard. Muitos compraram o endpoint, o DNS WatchGo ou o Outpoint, porque finalmente quiseram fazer as VPNs, e houve muitos que já estavam neste patamar e, ok, o que é que nós podemos fazer a seguir para elevar aqui um bocadinho a nossa qualidade de trabalho remoto? E a cloud com certeza que vai ser uma tendência para o futuro.
Uma coisa que eu reparei é que rapidamente a resistência que havia aos dois fatores desapareceu. Era uma coisa que, pronto, a gente, quando faz o nosso sales pitch, vamos dizer assim, em que explicamos que aumenta a segurança, que não tem uma única desvantagem, no caso, por exemplo, do Outpoint, eu não vejo uma única desvantagem no produto, a não ser eu ter que carregar em mais um botão a dizer sim, realmente sou eu. E quando o Outpoint aparece e começamos a falar aos nossos clientes, eu ouvi respostas muito engraçadas, dizendo, epá, isso é muito giro, mas a gente aqui não precisa... Isso é chato, é mais uma coisa que eu tenho que explicar às pessoas. E quando isto acontece, quando vai toda a gente para casa, eu senti que houve realmente a vontade e toda a gente disse, ok, não, realmente eu tenho que fazer qualquer coisa, eu tenho que garantir que as pessoas realmente são elas, já não posso confiar só na típica password, não é? no típico password 123 ou password 123 ponto de exclamação, para ser um bocadinho mais seguro. E realmente preciso dos dois fatores. E isso foi uma coisa que me deixou bastante descansado, vamos dizer assim, ou seja, acelerou e fez com que realmente quem está à frente das TIs, das empresas, percebesse que é uma necessidade e é uma mais-valia e não apenas mais uma coisa que aqueles tipos de informática inventaram para nos chatear a vida. Não.
Eu concordo plenamente, Richard, porque os utilizadores... gostam de facilitar quando se toca a palavra passo, não gostam de palavras passo complexas, mesmo que tenham a palavra passo complexa e uma ligação VPN encriptada, é muito fácil de roubar as credenciais. E se tivermos isto, para autenticar, criamos logo ali uma barreira de segurança que é muito difícil de quebrar.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho também, era o que eu estava a dizer há pouco um bocadinho, eu acho que também pelo que temos as VPNs, não é? Que é uma porta de entrada para a nossa organização, e que antigamente eu tinha um gajo na rua que desde enquanto saía usava a VPN, ou eu enquanto ministro da empresa, quando quer trabalhar de casa, ligava a VPN, mas não era algo comum. Agora, de repente, tenho toda a gente em casa, toda a gente com acesso por VPN, toda a gente que não sabe em que palavra passa, muitas vezes é que eles têm, apesar de definirmos as regras, é sempre um bocado relativo o que é que dentro daquelas regras eles fazem, ou se estão a utilizar aquilo no e-mail pessoal que, por acaso, foi atacado num ataque qualquer da Microsoft ou do Twitter. E de repente começa a ser mais importante eu ter mais uma camada, mais uma porta fechada da nossa organização. Também lá está, mais uma vez, a evolução do perímetro que nos levou a proteger mais a nossa organização. Um bocadinho o que vocês estavam a falar há pouco, não é? O facto do perímetro já não ser estanque. Okay, eu tinha aqui uma pergunta, vai fugir um bocadinho à linha de conversa que nós estávamos, acho que era uma pergunta que nos tinham feito que era bastante interessante, se calhar utilizamos aqui para terminar e se calhar vocês vão saber um bocadinho, que é: onde é que anda o RGPD? Ultimamente, ok, entrou com muita força, foi muito bom para todos, toda a gente queria saber do RGPD, toda a gente está muito preocupada. Atualmente vocês veem essa preocupação, os vossos clientes falam nisso, é algo que alguém se lembra ainda que existe, ou enquanto não houver normas vamos andar aqui go with the flow e ficamos à espera?
Eu acho, João, o tema do RGPD, quando se trata então na área do IT, é extremamente exigente e tem que ter recursos dentro da organização que acompanhem o processo. E muitas empresas tiveram dificuldade nisso, mesmo com parceiros externos. Nós temos que ter um acompanhamento de definição de políticas internas para cumprir todas as regras. Com esta situação do teletrabalho, acho que toda a gente se esqueceu do LGPD completamente. Não acho, tenho a certeza.
O que é que tu achas, Richard? O que é que tu viste sobre isso?
Está em pausa. acho que é a melhor maneira de dizer neste. Realmente o RGPD está com o botão de pausa desligado, vamos ver quando é que ele retoma. Espero, do ponto de vista das nações, que os juristas peguem um pouco mais no RGPD e a informática passe para um papel um pouco mais de executor, porque houve, eu, na minha opinião, houve demasiado descarregar na informática todo o RGPD, porque isto são dados, os dados estão com a informática, portanto a informática que veja o que é preciso para isto, isso tem que mudar. Eu, na minha opinião, apenas isto tem que começar pelo lado dos juristas e por aí fora. Mas neste momento está em pausa. Acho que é a maneira mais simples de resumir.
Sim, Richard, concordo contigo, porque passam um bocado as decisões para o nosso lado. E nós temos que fazer uma avaliação técnica e executar as operações, não temos que tomar as decisões do que vamos fazer nas organizações. Concordo plenamente.
Correto. Lá está um bocadinho o tema que vocês estavam a falar ao início, a questão de o budget é que um computador que eu não vou comprar, chegam lá ao pé de vocês com esse budget, ok, ele não tem proteção, não tem proteção de endpoint, não tem uma firewall, não tem um endpoint, tudo isto, se calhar, prioritário à questão dos dados. Apesar de que, na minha opinião, não sei se vocês concordam ou não, quando não sabemos quanto tempo é que isto, a questão viral da pandemia vai demorar a estabilizar. Mas acho que as empresas enquanto organização vão estabilizar num regime híbrido, provavelmente, pelo menos enquanto a solução não aparecer. E não acham que isso vai criar aqui uma necessidade maior de protegermos os dados e as bases de dados da nossa organização, porque cada vez mais vão estar em mais sítios, vamos aceder de maneiras mais complexas, vamos tê-los em cloud, vamos tê-los on-premise, vamos ter as bases de dados em todo lado e os dados em todo lado. Não acham que isso vai motivar um bocadinho as empresas a terem de proteger estes dados? Pode não ser pela questão do RGPD, mas por consciência própria enquanto organização?
Eu acho que sim, João, porque eu acho que os problemas que têm surgido no nível de ataques vão continuar e cada vez mais. O número de ataques aumentou exponencialmente de março até agora. Mas aumentou, não consigo dar aqui um valor em percentagem, mas mais de 2000%. Uma coisa ridícula. Mas o que vai acontecer é que as empresas vão continuar a sofrer e vão ter que implementar essas medidas. Como eu disse há um bocado, vai ter que ser um ponto obrigatório no orçamento anual das empresas, a quarta segurança.
Uma linha à parte, completamente separada, e não apenas temos isto para portáteis e já agora vamos roubar aqui um bocadinho para a segurança, tal e qual.
Claro. E por acaso uma coisa também que eu falava no outro dia aqui com um colega nosso, era se, isto até foi uma questão que ele levantou, que como vocês estão a dizer, os casos aumentaram muito durante a altura da pandemia, principalmente a questão do phishing. Mas havia aqui outra coisa, principalmente em Portugal, que ele falava se poderia ou não ter impacto, por exemplo, a questão do Rui Pinto, o mediatismo todo, que os dados que ele divulgou, e vocês devem ter visto nas redes sociais, há quem o defenda, há quem o chame ladrão. Nós, na nossa área, temos uma opinião, se calhar, muito específica sobre a importância ou não do trabalho dele e o que é que ele é, porque vemos isto como uma ameaça ao nosso dia-a-dia e ao que nós defendemos com o nosso trabalho. Mas acham que este mediatismo e este apoio todo, obviamente estamos a falar de uma pessoa, mas com certeza que há mais casos em todo o mundo, este mediatismo todo pode criar aqui uma corrente de, até usar uma expressão que era o activismo, não é? O hacking, como enquanto ativista, enquanto roubo de dados para denúncias de possíveis fraudes. Acham que é algo que vai aumentar e que vai preocupar as empresas, ou é algo que não sequer vai ter importância daqui a meio dia, já ninguém se lembra?
Sinceramente, João, eu acho que não vai ter tão impacto nas empresas este tipo de o que aconteceu com o Rui Pinto. Acho que passa um bocado, acho que não vai haver ativismo em relação a isso. A minha opinião.
Fechar, não sei
Não sei o
se
que é que tu
partilhas ou
pensas.
não, na tua opinião.
Os ativistas sempre existiram. Não, eu acho que a única diferença entre o Rui Pinto e o primeiro barra mais conhecido, o Mítnik, é que este é português e vem-nos tocar em
Claro.
coisas que são muito nossas, não é? Toca no futebol, toca, infelizmente, em corrupção e por aí fora, mas talvez isto vá despertar alguns estudantes que estejam nas faculdades e por aí fora a virarem-se para um lado mais escuro, vamos dizer assim, e pode ser negativo também. Eventualmente parece das pessoas que querem ser o segundo Rui Pinto, porque lá está ele, independentemente das circunstâncias em que ele está ou não, ele foi eventualmente apanhado, não é? E estas coisas é assim, eles podem arrastar estas brincadeiras 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja o tempo que for, mas eventualmente são situações que têm princípio, meio e fim. Do nosso lado, nós temos uma a nossa o nosso papel é um bocadinho diferente, não é? O nosso papel é muito mais contínuo, não é? Tipicamente, a relação com os nossos clientes, não, é uma relação que não tem princípio, meio e fim, portanto, vão aparecer, vão continuar a haver. Já tivemos os Snowdens por aí fora, não é? Eu acho, eu estou a lembrar assim nomes assim rapidamente sonantes que se falaram, que são, uns foram mais falados cá, outros foram menos falados, e estas coisas vão sempre existir. Mas disto a uma investigação de um jornal qualquer da praça que denuncia uma série de circunstâncias. A única alteração que há aqui realmente é a maneira como esta informação é obtida e obviamente, poder-se questionar aqui a legalidade disso ou não. Porque, de resto, não acredito. Temos outro caso, desculpem, o caso do grupo Anonymous, não é? Que desde sempre houve uma altura que organizavam DOS distribuídos, seja para a Amazon, para aquele site, para aquele país. E estas coisas sempre aconteceram, e eu acho que o Rui Pinto aqui é apenas porque, pronto, está mais perto de nós, portanto, realmente toca-nos mais.
E vocês não acham que todo esse exemplo que tu falaste, obviamente por serem no exterior também nos criam mais distância, mas falamos quase sempre, ou muitas vezes, de grupos, organizações como os Anónimos, por aí fora. E não acham que o facto de termos um tipo em Portugal que sozinho fez tudo isto não cria um bocadinho de preocupação nas empresas, mesmo as empresas mais pequenas, a pensar: epá, isto afinal, atacar uma empresa é mais fácil do que eu pensava. Se calhar tenho que começar a preocupar com a segurança. Se calhar o puto ali da esquina, ou o filho do meu concorrente, facilmente me conseguiria atacar, e criar-me aqui um problema. Acham que isso foi algo que foi pensado? Nós temos alguns parceiros que nos falaram nisso. Não sei se foi algo que vocês viram ou não, alguns clientes ficarem mais aware de que a segurança é algo importante, porque afinal fazer um ataque não é assim tão difícil como se pensava. Não é preciso ser uma grande organização, não é preciso ser os anónimos, não é preciso ser um grupo de hackers que está na China dedicado a isto ou na Rússia, e qualquer pessoa quase consegue fazer um pequeno ataque a uma pequena empresa em Portugal.
Eu falo da minha experiência. Os nossos clientes, com quem eu tive contacto, ficaram mais preocupados com os ataques que, por exemplo, aconteceram ao Altice, aos
BDP.
ataques grandes e à EDP, do que aos ataques do Rui Pinto, sinceramente. Passaram uma imagem e perguntaram se as suas infraestruturas estavam descuradas na parte da segurança e preocuparam-se aí. Em relação ao Rui Pinto, não tive, vou ser sincero, não tive feedback nenhum
Direto.
dos clientes preocupado.
Ok, então vocês já.
Não sei se.
E se calhar concordo um bocadinho contigo, não sei se concordas ou não, que o Richard, que é mais, por exemplo, os ataques às empresas do que casos esporádicos como este do Rui Pinto, se calhar um ataque à Altice, o da EDP, o do Twitter, que foi feito por 2 estudantes que ali em coisa de meia hora ganharam 250 mil de dólares, com meia dúzia de
Sim.
credenciais, mostraram a necessidade das credenciais protegidas com multifactor, ou pelo menos não partilharem as suas falas. Acham que isto cria mais awareness propriamente do que casos esporádicos com
Totalmente.
um pequeno hacker?
Eu arriscando-me aqui a pôr aqui o pé em rama verde, mas qualquer ataque destrutivo vai ter sempre muito mais impacto do que esta situação, porque isto quase que poderia, esta situação do Rui Pinto, de momento, quase que podia pertencer às revistas cor-de-rosa, vamos dizer assim, das raízes, não é? Porque há aqui muito disso que disse, há aqui muita informação, muito boato, mas. Até ver, não é? E temos o segredo de justiça pela frente, temos por aí fora, não há provas que ele tenha realmente destruído nada. Portanto, pode-se ter apoderado, pode-se por aí fora. Agora, uma empresa que seja, vamos dizer, idónea, que não tema, não é? Isto, ainda às expressões do povo, não é? Que muitas vezes são certas, quem não deve não teme, não é? Portanto, veem estas coisas passar e olham e pensam, ok, realmente ele teve acesso, mas ele também não fez. Não destruiu nada, não fez nada, portanto cai um pouco ali para o lado da despreocupação, porque okay, eu não estou naquele negócio, eu não tenho nada a ver com isto, portanto é uma coisa que para mim, se calhar o Rui Pinto nem vai ter interesse, não é? E eu vejo isto um pouco assim, quando, quer dizer, lá está, se há um ataque de ransomware relevante e pedem um resgate de milhões, isso é uma coisa que não chegámos a falar, mas nesta altura, não sei se têm reparado. Mas as situações de ransomware, o preço, não é o valor da Bitcoin, é o valor traduzido para dólares, euros, seja o que for, dos resgates, está a aumentar e está a aumentar de uma maneira surreal. E desculpa ter desviado a conversa,
Não, não, força.
mas a verdade é que, como o Rui Pinto não, por todos os efeitos, não fez nada destrutivo, eu acho que vai passar um bocadinho ao lado porque as organizações estão mais preocupadas é com essa parte. É terem a certeza que a sua informação está bem guardada, terem a certeza que têm backups em condições, terem a certeza que têm as proteções no sítio, não é? Para que não tenham que recorrer aos backups. Eu acho que no limite é isto. Portanto, esta parte passa um pouco, felizmente, ao lado.
Sim, acho que as pessoas consideram isto mais um ataque pessoal e têm a relação de pietismo, enquanto que um ransomware numa organização muito grande é uma bomba atómica, completamente.
Eu acho que também houve um ataque. Eu percebi aqui, Richard, a tua viragem para o ataque da seguradora e da Garmin também, que tiveram de pagar milhões à revelia do governo dos Estados Unidos para conseguirem desbloquear a situação. Mas acho que houve um ataque também há uns tempos, e com certeza vocês viram, que foi bastante importante, entre aspas, para nós, foi o ataque da EasyJet, não é? Porque de repente, todos nós começámos a receber e-mails. Notícias, artigos, opiniões, pessoal mais novo a avisar-nos, no meu caso, por exemplo, tive de avisar a minha família toda, mudem as vossas credenciais, os vossos dados de EasyJet provavelmente foram roubados. Não é? Acho que aí também deve ter criado bastante impacto nas empresas, principalmente se pensarmos que, para ser honestos, 80% das pessoas, ou se calhar não tanto, mas 70 ou 80% das pessoas, a credencial que eles tinham na conta da EasyJet é muito provável que seja igual à credencial que tinham na VPN do trabalho, ou na ligação ao servidor, ou no seu e-mail corporativo. E se calhar foi algo que assustou mais os clientes, se calhar um bocadinho virado para o outro ponto, como estavas a falar, Richard.
Sim, naturalmente. Sempre que há uma fuga desta de dados, não é? Isto tem impacto porque, bem, no mínimo leva as pessoas a pensar, ok, a minha password aqui era esta, será que a minha password de trabalho é a mesma? Será que estou a usar algo diferente? E isto é uma frase que vai-se repetindo, não é? Quem tá deste lado acaba por repetir isto vezes sem conta. Não reutilizam os passwords, não reutilizem, não reutilizem. E uma solução de dois fatores traz outro descanso, porque mesmo que reutilizem, pelo menos temos aqui, tal qual como o João Faria falou, a barreira final.
Exatamente. Ok, então vou dar por encerrada a sessão. Queria agradecer a vocês os dois a vossa presença aqui, o vosso tempo disponibilizado. Espero que tenham gostado de fazer aqui a sessão connosco e que tenha sido esclarecedor. Obrigado a todos vocês que estão a assistir desse lado. Espero que tenham gostado de mais esta sessão do Red Talks. Já sabem, daqui a 15 dias teremos uma nova sessão. Como muitos de vocês já sabem, nós estamos a disponibilizar as gravações destes Red Talks no Spotify. Ok? Basta pesquisarem por Red Talks pela Aja ou Mal e encontram a sessão passada e vão encontrar esta e as futuras. E agradeço a todos o vosso feedback e encontraremos de novo daqui a 15 dias. Okay? Obrigado a todos.
Obrigado.
Muito obrigado.